A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Vereador Tiago, vereador Maurício, vereador Marcos, vereador João Paulo, vereador Polaco, vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite, público aqui presente. Eu quero ser bem breve hoje, porque a casa está cheia, tem muitos vereadores que querem falar. Senhor presidente, eu só quero pedir a colaboração aqui dos demais pares do projeto que está aqui para ser votado hoje, referente a denominação CEMEI Luci Aparecida Rodrigues Cardoso. Como eu disse na sessão anterior, e repito de novo, é uma pessoa no qual eu tenho orgulho de fazer essa indicação, por ser uma família onde eu me criei junto com a família desde a minha infância. Então, como eu disse, é o mínimo que a gente pode fazer para uma pessoa depois de falecida. O bom disso aqui seria a gente ter feito com uma pessoa viva, dando os valores para as pessoas como elas merecem. Só que, infelizmente, a lei não permite que isso aconteça. Então, eu queria dizer à família, Ana Lúcia, à Tatiane, à Carol, à família presente, que hoje, com certeza, será votado. Isso vai ser um orgulho para nós, em Apiaí, na família Cardoso, ter uma entidade aí com o nome da Luci. Uma pessoa que sempre lutou, nasceu aqui em Apiaí, cresceu, se formou, trabalhou. Uma pessoa que se dedicou a vida dela inteiramente a fazer o bem às pessoas. Eu me lembro numa ocasião que, há 8 anos atrás, eu fiquei doente. Ela foi por 2 vezes na minha casa saber como que eu estava, saber se eu tinha melhorado, pedindo, queria saber, procurando o melhor meio, o maior recurso para poder dar para a gente ter grandes melhoras. Então, é uma pessoa que, todos os segmentos, na área religiosa, ela estava presente, na área de trabalho, como professora, ela estava presente. Então, é uma pessoa que sempre estava aí lutando. Então, eu peço aos senhores pares aqui presentes que votem, com certeza, que vocês estão falando dando um grande valor a uma pessoa que não está mais presente, mas esteve presente em todos os segmentos da nossa vida. Então, senhor presidente, é isso que eu queria te falar. Voltando numa questão que deu tanta polêmica, senhor presidente, na sessão anterior, referente às devoluções dos dinheiros dos vereadores, que deu uma repercussão total na cidade. E eu não poderia deixar também de falar aqui que eu não sou contra as devoluções, desde que venha lá de cima, desde que o prefeito faça os cortes necessários, que veja onde que as torneiras estão abertas, se está derramando demais, para a gente fazer cortado. Quer dizer que a Câmara, eu sempre digo, não está endividada, ela está sempre, quer dizer que ela está sendo bem administrada, passou para os presidentes anteriores bem administrada, quer dizer que a Câmara não está na situação assim. Mas se for um caso justo, eu, como vereador, também estou aqui disposto a colaborar, desde que venha de lá e chegue até nós. Né? Se a gente vê que o prefeito está se esforçando, está querendo que tirar o município dessa situação, eu acho que nada mais que a gente, como colaborador, como vereador, também fazer nossa devolução. Então, eu quero deixar bem claro que eu também sou a favor dessas devoluções, caso isso venha de cima. Né? Mas não adianta nada os vereadores fazerem a devolução aqui e as torneiras ficar abertas lá. Quer dizer que não vai adiantar nada, vai é o tal de chover no molhado. Então, senhor presidente, eu estou aí de prontidão a fazer essa devolução conforme citou o vereador Polaco na sessão anterior. Senhor presidente, só isso e uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Tiago.
Boa noite, senhores vereadores, público presente. Então, senhores vereadores e público presente, essa semana, igual o vereador Renato acabou de citar aí, teve muitos... Na verdade, o vereador Polaco pegou e falou dos 70% e causou uma repercussão na cidade. E eu, como vereador e também cidadão, fui muito cobrado. Cobrado bastante. E semana passada eu ia fazer um requerimento aqui na Câmara para pegar e abaixar o salário do vereador mesmo. Mas não só do vereador, mas como do prefeito, vice-prefeito, porque o que acontece? Eu acho injusto um trabalhador hoje trabalha lá o mês inteiro e recebe só 40%. E eu acho que a tendência vai só piorar. Entendeu? Por causa que se esse mês atrasou, eu acredito que o mês que vem vai atrasar e a gente tem que fazer algo para ajudar. Então também eu estou disposto, igual o vereador Renato pegou e falou, se vir lá de cima, ou também se não vir, o regimento da Câmara fala que pode fazer o projeto só ano que vem, eu vou fazer um projeto de lei para baixar sim, o salário do vereador. E também quero dizer também que muita gente está achando que eu não vou ser candidato na próxima eleição, até que já cheguei a comentar que às vezes que eu não ia sair, porque assim, no começo é muito difícil. A gente é novo, é muito cobrado, a gente às vezes está com a cabeça quente, mas eu pensei bem em casa, estava com problema de saúde um tempo atrás, mas pensei bem e vou sair candidato sim, quero ser candidato para ajudar o nosso município. Então, queria agradecer a todo mundo que me procurou e pode ter certeza que pode contar com o vereador Tiago Donaire. É isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao nosso presidente, boa noite a todo o público presente e também um bom dia aos nossos internautas que estão nos ouvindo, né? Primeiramente, eu gostaria de começar a falar, pedir ao nosso secretário de obras que venha atender as nossas indicações que nós vem fazendo, que eu sei que a crise está feia, mas tem muitas ruas que estão em situação precária. Primeiro, pelo menos dar uma passadinha de uma máquina, dar uma cascalhada. Hoje, essa semana, fiz uma indicação aqui para a rua Eudorico Manuel Barbosa, que é no pé do Morro do Ouro. Está uma situação difícil, muito buraco, não só ali, né? A cidade toda está uma situação difícil. Então, pedi ao nosso secretário que venha dar uma olhada nos bairros. Acima do bairro do Ernesto, ali tem um sobradinho ali, e tem uma boca de bueiro que eu já fiz uma indicação faz hora, e está um perigo. A boca de bueiro está aberta ainda lá, os ferros todos afundados. Então, o secretário que mande alguém retirar ali e arrumar. Acho que é só desamassar e arrumar, né? E a respeito do secretário, é isso. E eu gostaria de falar algumas das vezes a nossa palavra, ela maldita, né? É mal expressada, ela acaba ofendendo pessoas, né? E a cobrança em cima de nós, vereadores, as palavras estão falando em cima da população. Tá certo, nós, vereadores, fomos eleitos para representar o povo, mas não somos também obrigados a ouvir palavras que venham a nos ofender. Que o nosso papel aqui é fiscalizar, correr atrás de recursos para estar ajudando o nosso município, né? Eu fiquei triste com algumas pessoas que vêm me cobrando, falando que nós, vereadores dessa casa, estamos sendo molhados a nossa mão pelo prefeito. Então, eu gostaria de dizer que isso não jamais acontece. E jamais aconteceu, né, nesse mandato, pelo que eu sei, nunca nossa mão foi molhada. Então, em cima dessas palavras, vocês vão entender no final a minha explicação. Então, eu acho que nós vereadores, temos que ter um respeito, respeitamos a população também, né? Fazemos nosso papel de fiscalização. Algumas das vezes a gente acaba, nós vereadores mesmo, acabamos tomando algumas atitudes, mas em cima da fiscalização, que é o nosso papel, né? Então, eu venho a essa casa de lei hoje aqui, pedir a todos os vereadores que nós vamos fazer um requerimento, em cima do requerimento vamos abrir uma SEI, em cima dos comentários que vem atendo em nossa cidade, que o nosso Orlando é o assessor, acho que do prefeito, né? E o Valmor é secretário, em cima desses comentários que eu fico triste. Então, em cima das cobranças que foi até o ar em rádio, né, eu venho a pedir a todos os vereadores para nós fazer uma abertura de uma SEI para que haja um esclarecimento à população, para que acabe aquele diz e que venha até ofender nós, vereadores, que nós não temos capacidade de tomar atitudes, né? Então, está aqui, eu estou tomando uma atitude. Vamos abrir uma SEI para que investigue essa viagem que houve lá para Barretos, né, que diz que houve um gasto, até citar o nome de pessoas. Eu não vou citar o nome das pessoas aqui, mas em cima da cena vamos estar chamando essas pessoas que estão fazendo esses comentários para que se esclareçam aqui no nosso plenário, né? E é só isso que eu gostaria de fazer comentário, e obrigado pela atenção de todos.
Concedo a palavra ao vereador Marco.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Hoje eu tô com dor de cabeça, muito calor. Hoje eu vou falar bem pouquinho aqui. Por incrível que pareça, o Dirceu da garagem me atendeu, né? O Dirceu tapou o buraco que eu cobrei duas sessões aqui, arrumou, tirou uma terra que estava no asfalto. Do bairro Campininha, que estava obstruindo o tráfego, tirou também. Depois de um ano e nove meses, o Dirceu me atendeu. Então, quero agradecer ao Dirceu, que eu também não sou o bicho que ele achava que eu sou, que eu também sei agradecer. Só que eu espero que eu venha agradecer ele mais vezes aqui, né? Só esse aqui está muito pouquinho, quase dois anos. O senhor presidente, eu sempre usei a tribuna para critica prefeito, né? Não levou a nada, não melhorou a cidade, não arrumou nada a cidade. Hoje eu estou vendo o prefeito Ari, conversei com ele esses dias, ele está abalado. O Ari não está tão assim, do jeito tão achando que ele está, não. Que a pessoa que sai candidato, ele tem os compromissos, né? Ele tem os compromissos dele, né? Ele é uma pessoa muito honesta, ele está tentando arrumar a prefeitura. O problema é que o governo de São Paulo não repassa o dinheiro. De janeiro até agora, o governo do estado deixou de repassar para a prefeitura R$2.800.000. Esse dinheiro aí para a Piaí faz falta. Tem repasse aí que vai vir 250, chega a 70 mil. Tem repasse de 300 mil que chega a 30. Então, aí quebra a perna do prefeito, que a Piaí, o que que tem a arrecadação de Piaí aqui? É do comércio aí, da Camargo Correia e nada mais. Não tem outras indústrias grandes, não tem nada. Ele sobrevive de repasse de deputado, de repasse de governo. Agora, o governo federal dá um espirro, o governo estadual corta o dinheiro da gente. Da gente que eu falo é da cidade da gente, né? Então, não é, muitas vezes não é, é justo, até não é justo, acho que depois de velho estou ficando pensando melhor, não é justo até sacrificar de vez o prefeito Ari. Que ontem eu estava conversando com ele começou a mostrar papelado para mim, eu falo para vocês, deu dó. Ele quer fazer, tanto que estão falando para ele, manda embora Ari, qual que é a preocupação do Ari? Quantos pais e família vão ficar desempregados aí? Porque não está bom de emprego. Não está bom. Né? E todo mundo sabe que os funcionários da prefeitura, a grande maioria, ele não é treinado para fazer uma coisa para ganhar bastante. É poucos, né? Que é um mecânico bom, que é um motorista bom, operador de máquina bom. Não é muitos que tem lá, né? Então você vê que muita gente é limpeza, é conservação disso, conservação daquilo. Então o Ari, como um cara cristão, ele tá passando água no pescoço. Não é porque ele não quer, ele quer passar água no pescoço, porque o coração dele não deixa ele dispensar as pessoas, né? Eu, honestamente, eu não queria estar na pele do Ari. É o que o Jorge falou aí. Esse requerimento que foi feito aí, pedindo os balancetes, os papéis, os documentos, tudo, eu achava que nem era para fazer, mas porque já é lei, né? Mas é bom a gente ter, para mostrar para os candidatáveis aí, que depois que eles entrarem lá, não fique essa choradeira, né? Que a PAI está quebrado, que ele não sabia. Então ele vai pegar um negócio que ele sabe como é que está. Ele sabe. Ele não pode entrar lá e achar que o dinheiro é dele e começar a pôr aquele monte de gente na prefeitura para depois ter que mandar embora, né? Aí fica nessa situação que o prefeito é uma pessoa boa, né? Agora, ele é quase que obrigado a dispensar a gente e o coração dele não quer que dispense. Então, o conflito dentro do prefeito é muito grande. Até devido à religião dele, né? Do cara ser religioso, de estar, né, tá na igreja sempre. Ele não é uma pessoa assim que vai na igreja de vez em quando. É uma pessoa que ele tem um coração bom. Ele tem um coração muito bom. Eu sou vereador com o Ari desde 97. Eu conheço muito bem o Ari. Mas muito bem o Ari. O Jorge conhece muito bem o Ari. Ele é uma pessoa excelente. Só que ele pegou a prefeitura já com uma dívida grande. Aí que o Brasil estava naquele boom lá, que, né, que estava sobrando dinheiro para tudo quanto é lugar, ele começou a tocar e se empolgou. Ele se empolgou, né? As pessoas que estavam com ele não prestaram atenção, acho que não assistiram os jornais, né? Porque a televisão está mostrando todo dia lá que o negócio não estava ficando bom. Eu acho que esse pessoal não assiste jornal. Porque qualquer criança aí sabia que o negócio ia ficar ruim. Esse daí era coisa para vir cuidando lá de um ano para cá. Não era hoje. Não era hoje agora mandar 60, 70 embora que vai tirar a PAI do buraco. Era coisa que já tinha que ter feito antes, né? Agora, infelizmente, o nosso querido prefeito Ari, meu amigo, né? Ele está nessa situação. Eu só pediria para os vereadores, né? Devido até a minha grande amizade que eu tenho com ele, em vez de ficar apunhalando ali, tentar ajudar ele, sabe? Tentar ajudar, ver o que o presidente da Câmara pode fazer para dar uma mão, né? Se tem dinheiro para ajudar ele, que pode devolver alguma coisa, né? Eu acho que é assim que tem que fazer. Né? A questão de pôr gente ou não pôr gente na prefeitura, eu garanto para vocês que eu não coloquei ninguém lá. Né? Foi o único mandato que eu não coloquei ninguém lá. Com toda a amizade que eu tenho com o prefeito Ari. Mesmo porque eu não fui eleito para o lado dele. Eu fui eleito do outro lado. É muito mais justo, é justo isso daí, ele atender quem ajudou ele. Eu não ajudei ele. Então como que eu vou chegar lá e pedir emprego para ele agora, para amigo meu? Não tem como. Né? Ele já tem um monte de gente que ajudou ele não pode atender os que não ajudaram, né? Então eu quero deixar aqui até o aborrecimento meu com o que está acontecendo com o Ari, né? Que eu estou triste mesmo. Eu não queria estar assim, eu queria estar aqui descascando o cacete nele, né? Mas eu não posso fazer isso, eu não posso, porque a crise é nacional. Tem mais de 550 prefeituras que não pagaram o salário. Aqui teve prefeito que ficou devendo 3 meses de salário. Teve prefeito de EPI, todo mundo sabe, ficou 2, 3 meses sem pagar salário. Agora ele pagou 40% e já estão sacrificando ali. Sabe, eu acho que não é... Tem que dar um voto de confiança para ele, né? Tem que dar um voto de confiança para ele para ver o que vai acontecer, a atitude que ele vai tomar. Né? Porque ele tem que tomar alguma atitude. Com o coração querendo ou não, ele tem que tomar uma atitude. Né? Eu espero que essa atitude seja boa. Né? E que o secretariado do Ari, todos os secretários ali põem a mão na consciência e tentem ajudar o prefeito. Porque a grande maioria do que tem na prefeitura hoje é os secretários que não ajudaram. Porque o cara chega lá de secretário, ele acha, ele quer ser candidato na eleição, aí manda carro para lá e manda carro para cá e faz isso e faz aquilo, entendeu? Aí ele não sabe que o dinheiro só sai de uma conta. Ele está gastando mal dinheiro saindo da prefeitura. Então, eu acho que com os secretários do município tem que ter consciência um pouco, né? Se não tiveram até agora, que tenham de agora para frente, né? Que tenham de agora para frente para dar uma mão pro prefeito. Se não arrumar, depois eu vejo até o que faz. Mas, por enquanto, eu acho que tem que dar um voto de confiança para ele. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador João Paulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Senhor presidente, vou dar um início à fala de hoje, falando que hoje os empregados da Prefeitura Municipal de Apiaí estão com o salário em dia. O prefeito municipal pagou os 60% que estava faltando. São poucas prefeituras na nossa região que está com o salário em dia. Ou seja, o Ari atrasou o pagamento 20 dias, mas graças a Deus conseguiu pagar o salário dos funcionários públicos dentro do mês, coisa que muitos prefeitos aí da região não estão fazendo. E isso aí, sabendo que ele pagou hoje os funcionários da prefeitura, gera uma esperança para nós que somos do SOS, que iremos receber quarta-feira que vem. Então isso é uma notícia muito importante, principalmente para nós que somos funcionários do SOS, que sempre recebemos após os funcionários da prefeitura. Então, nesse dia 23, nessa última quarta-feira, o prefeito municipal cumpriu com a obrigação com os funcionários públicos municipais, deixando o salário em dia. Houve atraso? Houve. Mas, infelizmente, é mediante a crise que nós passamos em nossa cidade. E o pagamento estava na conta ontem. Senhor presidente, eu quero também comentar sobre a falta de fitinhas para os testes diabéticos do nosso município. Há mais de 90 dias que os pacientes não podem fazer os testes de diabetes por falta de fita em nosso município. Eu sei que tem verba, até o presidente do Conselho Municipal de Saúde está aí, agradeço a presença. Eu tenho certeza que tem verba específica para se comprar as fitinhas diabéticas. Como que a gente vai fazer com esses pacientes que têm a diabetes descompensada? O que é diabetes descompensada? É aquele paciente que uma hora ele está com a glicemia 140, dali meia hora sobe para 320 e depois volta para 80 e assim por diante. Tem pacientes em nosso município que precisa fazer até 5 testes por dia para poder ter a real situação da sua glicemia. E há mais de 90 dias não temos fitas diabéticas no posto de saúde. Há meses atrás, anos atrás, todos diabéticos que tinha necessidade de fazer o teste de glicemia, podia pegar as fitinhas lá no posto de saúde, lá no, na central lá do posto de saúde. Há meses atrás, a secretária de saúde baixou uma portaria que somente diabéticos que usam insulina poderia pegar a fita de diabetes. Eu, particularmente, sou farmacêutico e sou contra essa portaria. Eu acho que o direito é de todos. Se todos pacientes têm o direito e o dever e a necessidade de fazer os seus testes de glicemia, ele tem que ter o direito da sua fitinha. Independentemente ou não, se ele usa insulina ainda. Graças a Deus que o paciente não usa insulina. Porque quando ele está usando insulina, é mais grave ainda. Mas, infelizmente, nem para os pacientes que usam insulina está sendo fornecido a fita de diabetes. Então, vem aqui solicitar, cobrar o prefeito municipal, cobrar a secretária de saúde, que providencie o quanto antes essas fitas diabéticas. Falar que vai chegar sexta-feira, a população já está cansada de ouvir. Vão lá, sexta-feira chega. Sexta-feira chega. Sexta-feira chega. Só que nunca chega essa fita de glicemia. E é de extrema importância. Só quem tem um diabético em casa sabe a importância que é a fitinha de diabetes para se fazer o teste dentro de casa. Como que um paciente que está com uma glicemia descompensada vai sair num sol quente, e hoje estava em torno de 40 graus em Apiaí, vai sair a 40 graus para ir num posto de saúde 5 vezes por dia para fazer teste de glicemia. E muitas vezes chega lá no posto de saúde, também não tem a fita de glicemia. Até no posto de saúde, às vezes, está faltando a fita de glicemia. Então, peço encarecidamente à secretária, ao prefeito. Sabemos que estamos passando por necessidade. E quando a gente passa por necessidade, se existe uma palavra chamada prioridade, tem que se comprar o que é mais prioridade. E eu tenho certeza que as fitinhas de diabetes é prioridade, sim, para a saúde de nossos apiaenses. Porque o diabético, ele não tem culpa da necessidade que ele precisa de fazer os seus testes. E só para terminar, vou pedir mais uma vez, eu acho que é a quinta ou a sexta vez que eu vou pedir a Ritalina para comprar para os alunos das escolas municipais de Apiaí. Eu sou professor, tem mais vereador aqui que também é professor, e sabe o quanto é difícil trabalhar com alunos imperativos dentro de uma sala de aula. Às vezes, um aluno atrapalha o aprendizagem de 10, 20 alunos. O professor não consegue se concentrar, os alunos não conseguem se concentrar, e o próprio aluninho que tem o problema, ele jamais vai se concentrar se ele não tomar o medicamento, a Ritalina. E mais uma vez, está faltando Ritalina. Eu acho que é a quinta ou sexta vez. E eu tive informação que tem essa verba. Por que que não se compra? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo lá no SEMAI? Que nem medicamento para os alunos do SEMAI não está tendo mais. É uma pena que o secretário de assistência social não está aqui hoje. Porque o presidente do conselho de assistência social me passou que tem uma conta com R$97 mil guardado na conta do SEMAI. Para que tem dinheiro no banco e as crianças sem remédio, secretário da assistência social? Por quê? O que adianta ter R$97 mil guardado na conta e as mães e os pais se batendo igual uns loucos aí atrás de remédio para os alunos do SEMAI? Gente, estamos passando por uma crise, concordo, mas a gente tem que ter as prioridades. Tem que ter as prioridades. Eu acho que vamos ver o que é mais necessário. O nosso prefeito Ari sempre me diz, João Paulo, me apoia na minha eleição, que a saúde será prioridade no meu mandato. Mas, prefeito, vamos olhar com carinho, que eu estou vendo que a saúde não está sendo a prioridade. Eu acho que está sendo prioridade e as viagens do seu secretário de planejamento. Meu muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Pulaco Moura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, ao público presente, aos ouvintes que vão nos escutar na 87.9 FM, um bom dia. A 1500 AM, um bom dia a todos. Bom, queria falar, meus amigos, uma indicação que eu fiz hoje aqui para a Prefeitura Municipal. A gente, a Piaí, como todos sabem, no final do ano, a cidade está lotada. E quem é beneficiado com isso? É o comércio, é a prefeitura que arrecada mais. Nós aqui da cidade que vemos nossos familiares, nossos amigos. Então isso é muito legal. Só que praticamente todos os anos, a prefeitura não faz a parte dela. Quer enfeitar a cidade, quer manter as ruas limpas, trazer atrações artísticas. Não precisa ser coisa cara, como se gastou no aniversário de cidade. Mas coisa barata. Entendeu? Trazer um Papai Noel, entendeu? Enfeitar as entradas da cidade, limpar as ruas, para valorizar o comércio local. Isso pode ser feito em parceria com a associação comercial, entendeu? Para a pessoa que vinha em Piaí falar, puxa, Piaí está bonito, Piaí está gostoso de vir, a pessoa ter prazer de gastar no comércio, valorizar o comércio local, valorizar as pessoas que moram aqui, as pessoas que vêm visitar a nossa cidade. Então, peço à administração atual que tome essa atitude no final do ano e deixe nossa cidade linda. Ela já é linda, mas se torne mais linda ainda com enfeites, com Papai Noel, com as ruas limpas. Isso é muito importante para o comércio local. Bom, também queria falar, meus amigos, dos salários atrasados dos funcionários da cidade. Graças a Deus, hoje não está atrasado. Os salários, graças a Deus, conseguiu botar em ordem. Mas a torcida nossa é para quê? Para que no quinto dia útil seja, sim, pago o salário. Porque não é justo o funcionário trabalhar 30 dias e receber 40%. É muito difícil. A gente tem que se pôr no lugar do funcionário. Depois, no final do mês, 60%. Olha, com respeito a todos os vereadores aqui, e algumas pessoas, mas o salário tem que ser pago em dia. É promessa de campanha. Então, eu vou continuar batendo na tecla. É promessa de campanha. E o prefeito tinha sido vereador, presidente de Câmara. Ele tinha balancete aqui, como o vereador Jorge falou, ele foi o que mais cobrou balancete, ele estava preparado para ser prefeito. A população confiou no atual prefeito. Então, peço que o prefeito consiga botar em ordem salário e também os nossos fornecedores da nossa cidade. Porque a Piaí, ela é grande, é a capital do Alto Vale. Nós temos que ser exemplo. Não adianta a gente ficar jogando a culpa no governo federal, no governo estadual. Meus amigos, hoje tem internet, tem jornal, tem celular. Não é toda cidade da região que tem um salário atrasado, não. Você vai em Guapiara, está em ordem, Capão Bonito está em ordem, Itapeva está em ordem, Taquarivaí está em ordem, Barra do Chapéu, vários municípios estão com salário em ordem. Aqui o prefeito conseguiu botar em ordem também, até certo ponto. Depois, não sei o porquê, que começou a atrasar. Arrecadação até junho, eu não tenho de julho, agosto, setembro, não tenho. Setembro não fechou ainda. Até junho a arrecadação não caiu, estava batendo na casa dos 5 milhões de reais. Tudo que vem município, emendas parlamentares, dinheiro do governo estadual, federal. Então não é justo só crucificar o governo federal e estadual. Tem que ter gestão, tem que ter administração. E tem que pensar no povo, no pequenininho que depende do seu salário. Você imagina um pai de família chegar no quinto dia útil e não ter seu salário lá, ou ter 40%. Como que ele vai comprar alimento para sua família, pagar luz, água? Ninguém está falando aqui que o prefeito é mal intencionado, de maneira nenhuma. Mas tem que ser cumprido a promessa de campanha, que era salário em dia, fornecedor em dia e uma saúde digna para a nossa cidade. É o básico. A população de Piaí é uma população simples, gente boa, que acolhe as pessoas que vêm aqui. Quem vem a Piaí de fora ama vir aqui. Sempre volta. Então, o povo de Piaí quer o básico. É apenas isso, senhor prefeito. A população do Piaí não está exigindo nada mais que isso. É o básico. Então, está dado mais ou menos um recado. Queria também falar, meus amigos, e dizer para o prefeito, para o vice-prefeito, que a maioria dos funcionários acreditaram da administração municipal. Funcionários que estão contratados hoje por essa administração. Então, esses funcionários que acreditaram na administração municipal, que estão junto com o prefeito, que estão lutando, que tem muitos cargos comissionados de confiança, o pessoal está lutando. Eu não posso dizer todos, mas isso aí, se tem algum funcionário que não trata bem direito, cabe ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, a ter a cobrança do funcionário trabalhar direito. Trabalhar direito. Fazer o seu serviço, valorizar. Mas para isso tem que ter o salário em dia, primeiramente. Entendeu? Para você cobrar. Outra coisa, esses funcionários que foram contratados, eles entraram junto com o prefeito praticamente em janeiro. Certo? E fizeram compromissos também com o seu salário. Alguns compraram automóveis, outros casa, outro fez prestação no banco, pagar conta, outro fez prestação pagar cartão de crédito. Porque a crise é geral, todo mundo que sabe o que eu estou falando. Todo mundo tem dívida em banco, todo mundo está apertado. Não é só os funcionários da prefeitura, mas os funcionários acreditaram no prefeito. Agora, como que o prefeito vai mandar embora os funcionários? E como vai ficar esses funcionários agora com as contas deles, nos bancos, no comércio? Porque esses funcionários acreditam no prefeito ainda. Então, prefeito, o senhor tem que pensar bem. Se o senhor mandando embora, não vai prejudicar ainda mais o município. Não vai prejudicar mais as famílias dessas pessoas que o senhor vai mandar embora. A gente tem que ser humano, meus amigos. Eu não estou fazendo esse discurso aqui para fazer política, não. Só que falar e mandar embora é fácil. Mas a gente não sabe a dificuldade que a pessoa tem na casa, o compromisso que ela fez com o salário. Certo? Porque todos nós temos... Tanto faz pessoa que é cargo comissionado, como é pessoa concursada, ela tem seus compromissos. Entendeu? E várias pessoas aí que são cargos comissionados, cargo de confiança, são salários pequenos, são salários de R$800, R$900. Será que isso vai resolver o problema do nosso município? Eu jamais fiz pressão para prefeito mandar embora funcionário algum, ou manter funcionário algum, porque isso não cabe à Câmara Municipal. Cabe sim fiscalizar, indicar o caminho, se dispor a ajudar, como essa Câmara sempre tem ajudado. Agora o prefeito tem que pensar bem, tem que pensar com o coração. Usar caneta para fazer bondade. Usar caneta, como alguns querem, para fazer maldade é fácil. Então, peço ao prefeito que reveja os conceitos, que economize em outros lugares, certo? Ao vice-prefeito, que esteja mais presente na garagem da prefeitura para ajudar a controlar o controle de óleo diesel, o controle de peças, esteja presente na saúde para ajudar a comprar remédio mais barato. Isso sim é administração, é fazer economia, para fazer os funcionários que estão contratados a trabalharem melhor, a botar o salário em dia, ajudar o prefeito a botar o salário em dia. Não ficar criticando e atirando para tudo quanto é lado aí. Quanto uma Câmara, que eu sou testemunha, desde o primeiro ano, com o presidente Samuel vem ajudando a prefeitura e o presidente Marisa vem ajudando a prefeitura. Os vereadores sempre ajudaram a prefeitura, deram ideias. E prefeito, eu falo em nome aqui da Câmara Municipal, nós estamos de braços abertos aqui para ajudar o senhor. Só que o senhor tem que querer ajuda. E não adianta, infelizmente não adianta, meus amigos, ficar reclamando que isso está ruim, isso não sei. Tem que procurar solução, tem que ser positivo. Tem que pedir a Deus, para Deus iluminar nossos caminhos. Nós temos saúde, que é o mais importante. Temos um Deus que nos ajuda dia a dia a gente levantar. Então a gente tem que agradecer. Os problemas vai superar. Agora, joga a culpa na Dilma, joga a culpa no Alckmin. Ah, poxa, tem vários municípios que estão com salário em ordem, meus amigos. Não é por aí. Os fornecedores também estão em ordem. Então, temos que ajudar a solucionar. Só que o prefeito precisa querer também. Entendeu? E, no meu modo de ver, mandar embora funcionário não vai resolver o problema da prefeitura. Vai trazer mais problemas. Imagina o funcionário final de ano aí. Como que vão passar o final de ano? A gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas. Como vai passar o Natal, o Ano Novo com seus familiares, os amigos que vêm de fora, aqui que eles vão receber nas suas casas? O comércio de API vai sofrer com isso? O país hoje está sofrendo uma grave crise financeira, sim. O desemprego está aumentando, certo? Dólar alto, a corrupção, que infelizmente já vem de anos, mas agora se tornou notória para todo mundo ver, entendeu? Agora a gente tem que ajudar. Não adianta a gente querer atirar pedra no telhado. Temos que dar ideia. Temos que criticar? Temos. Crítica construtiva. Mas temos que ajudar também. Ajudar o prefeito. Os deputados lá em Brasília também têm que ajudar a presidente atual, a Dilma. Os deputados estaduais têm que ajudar o governador Alckmin. Eles foram eleitos pelo povo. Eu não votei nem nos dois, duas pessoas. Mas jamais quero impeachment da presidente, porque vai piorar a situação. Pode o país virar uma guerra isso daí. E o que que vai melhorar? Tirar a presidente não vai melhorar em nada. Ela foi eleita pelo povo, tem que ser respeitada. Então os deputados estão lá atirando para um lado por poder. Não estão preocupados com o Brasil, não. Estão preocupados, infelizmente, só com eles. A eleição vai ter, depois o povo tira ela se quiser. Mas tem que respeitar e tem que ajudar, como a gente tem que ajudar o nosso prefeito aqui. E não dá ideia mirabolante para prejudicar os outros. Temos que ajudar de maneira construtiva. Ajudar o comércio local, ajudar os funcionários, ajudar na parte da saúde. Então, prefeito, mais uma vez, faço apelo para o senhor se unir mais à Câmara Municipal e escutar mais pessoas, porque o senhor tem um defeito feio. O senhor não escuta ninguém. Por isso que a PIA hoje está sofrendo porque o senhor não escutou. Lá na frente, vários vereadores, a pessoa falou para o senhor fechar a prefeitura, certo? E ver como é que estava a real situação financeira da Piaí. Entendeu? Então, teimosia tem limite. Então está na hora do senhor ser humilde e escutar a Câmara Municipal, escutar as pessoas que querem ajudar o senhor. Não adianta querer fazer as coisas sozinha, o que vem na cabeça. Porque o senhor prometeu na campanha, o senhor não pôs em prática na atual administração. Infelizmente é isso e o povo sabe disso. Meu muito obrigado, fique com Deus e uma boa noite.
Concedo a palavra ao vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos presentes. Bom dia aos ouvintes da Rádio AM, Cidade de Apiaí, a FM Comunitária, aos internautas, uma boa noite. Senhor presidente, eu quero hoje aqui chamar a atenção dos moradores do bairro Motocross, ter uma fala com eles no final da minha fala, mas eu quero, antes de mais nada, começar com uma fala de uma pessoa que está percorrendo o mundo de uma grande importância para todos nós, seja de que credos for, é o Papa Francisco. A postura no mundo que ele está tomando com relação à defesa do pobre, à inclusão dos necessitados e contra o capitalismo selvagem é de extrema importância para todos nós. De falar que nós não devemos ficar no consumismo, mas que devemos olhar o próximo como irmão. Então, uma fala excelente, uma fala de preocupação com as questões ambientais, importantíssimo para todos nós. Porque esse planeta nós pegamos para deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai, para os próximos que virão. E se nós não cuidarmos dele, com certeza nós seremos nós mesmos destruídos. Hoje nós tivemos uma atividade referente ao Comitê de Bacias, para a construção de um plano, e nós já propusemos lá para a prefeitura que estenda isso para os demais bairros, faça discussão, discuta com as escolas, leve o povo para participar, porque as propostas devem ser construídas pelo povo, não por quem está em gabinete, fechado em quatro paredes. Então foi uma atividade muito boa, o vereador Maurício participou, o vereador João Paulo, vi ele por lá também, o prefeito estava lá, enfim, demais pessoas. Eu quero ainda, senhor presidente, vereador Marcos, falar de uma questão que me chegou. Sabe, vereador Maurício, vereador Polaco, vereador Dirceu, Marins e o Vanderlei, o público presente. A pior coisa que tem é você estar num time, só para uma analogia, num time de futebol, de vôlei, e você jogar contra. A pior coisa que tem. Sabe por quê? Porque você não sabe com quem você está brincando, Salef. Aí você está jogando ali, pensando que você passa a bola para a pessoa. A pessoa, em vez de chutar para o gol adversário, chuta para o seu. Então eu estou falando isso, sabe, demais pares, que chegou uma informação para mim, mas não tem problema, é que aqui dentro da Câmara tinha funcionários torcendo para ter a reprovação das nossas contas, da mesma diretora que estava, eu, Marcos, Maurício, Tiago, vereador Marcos, vereador Maurício, vereador Tiago. Falamos, nossa, não pegaram ninguém, não pegou nada dele. Não vai pegar mesmo. Nós fazemos direito, fazemos certo. Não vai pegar. E torcendo quanto? Então, Deus é pai, não é padrasto, companheiro. Senhor presidente, eu quero falar de um problema extremamente sério. O Renato está aí, a Tatiane, eu chamo de Tati de vez em quando, também está por aí, atua na educação. Problema que está acontecendo no estado de São Paulo. A redução do investimento na educação beira, só neste ano, 706 milhões deixou de investir na educação. E ontem anunciou através da televisão, sem discutir com os pais, sem discutir com os professores, uma reorganização das escolas. Vai mudar todos os alunos. Aí você, pai, mãe, seu filho vai mudar de escola. Está perto, vai estudar lá longe. Então o governador, através do seu secretário Herman, anunciou ontem que vai fazer uma mudança, vereador Maurício. Sem discutir com os professores. E mais, o companheiro Renato. Tem um documento do nosso sindicato que fala o seguinte: a reforma vai abolir algumas disciplinas, extremamente importante para a construção da cidadania, principalmente história e geografia, inclusive reduz também a que eu trabalho, ciências, para aumentar ainda mais, Renato, matemática e geografia, é matemática e português. Então é terrível o que o governador está fazendo, está faltando papel nas escolas. O orçamento está sendo aplicado esse ano, é do ano passado. Como é que pode faltar? Para quem não sabe, o professor não pode tomar um copo de chá na escola. Não pode pegar uma bolacha na escola. É terrível isto. O estado mais rico da nação, vou dar um chute aqui, mas posso quase que ter certeza, 99% das escolas ainda estão nas escolas de 1960, 1970, que só tinha o quadro negro e giz. É isso que tem. O que tem nas escolas aí, alguns, né? Ah, mas chegou uma tecnologia aqui e tal, mas as escolas que têm comprado é um data show, um notebook para projetar lá. Ô, governador, ô, nós queremos que os nossos alunos tenham um mini laptop lá, daquele popular que já foi construído há um tempo na Índia, para que ele possa trabalhar ali, que o professor tem uma lousa digital lá, para ele trabalhar com acesso à internet. Hoje eu recebi uma mensagem lá do Lajeado, da Escola Oswaldina, que está sem internet na sala do acesso lá, se não me engano. Se não me engano, é a sala do acesso. Então é terrível o que o governo do PSDB está fazendo conosco em São Paulo. Mas, pasme, nós temos outros dados aqui. Os tucanos congelaram 1,6 bilhões da saúde. É por isso que está faltando dinheiro. Imagina, se o vereador João Paulo vem aqui, ele que é o homem dos medicamentos, fala que está faltando medicamento, está faltando tiras. Então está feio o negócio mesmo. Então isso está terrível. Então nós vamos acompanhar melhor essa questão. Então o governo deixou de investir 1,6 bilhões. Na nossa região, só cai a quantidade de dinheiro investido pelo governo estadual. Diferente do governo federal, que só aumenta os investimentos. Em 2014, foram R$133.742.270 na região administrativa de Itapeva. Em 2015, olha, caiu para 83. É por isso que tem emendas que nós conseguimos, contribuinte, cidadão, que não estão sendo colocadas na sua rua. Nós viemos aqui, anunciamos, conseguimos tanto com o deputado, tal, tal. Tem emenda de 2013, 2012, que nós conseguimos lá para o bairro do Garcias, até agora não foi colocado deputado, ex-deputado já, João Antônio, do meu partido. E aí quem fala que é tudo bonzinho aqui em São Paulo, eu ouvi da delegada Rose, que era responsável pela Casa Civil, bom, quem é do nosso lado nós liberamos, quem não é nós seguramos mesmo, deixamos por último, se tiver condições a gente libera. Fez uma história aí de relacionar 6 deputados, inteligentemente, o setor de convênio, lógico, juntou, né? Botou do governo, da oposição, para quando liberasse, os caras tentaram para isso, reduzir, eles fizeram as duplas lá, deixaram para 2 deputados só para liberar. Será que botaram algum do PT junto com da bancada dele? Nenhum. É para congelar o dinheiro mesmo. É para segurar. Então é terrível o que esse governo está fazendo com a gente. Isso em todo o estado está acontecendo, né? E essa semana o governador, né, recebeu um prêmio por melhor gestão da água. Não sei onde essa água, né? Faltando água em São Paulo. Gastou 15 milhões para captar água de um córrego que as pessoas avisaram que iria secar e secou, porque o córrego não aguenta. É o nosso dinheiro jogado fora. O nosso dinheiro jogado fora. Eu me preocupo também bastante com relação aos trabalhadores e trabalhadoras e com seus vencimentos ao final do mês. Eu falei ontem com o secretário de Finanças e, infelizmente, a notícia não é boa para o próximo mês. E talvez não consiga pagar tudo. Então, eu penso assim que nós temos que fazer uma reflexão. Não dá para pagar tudo, mas nós temos que garantir que aqueles que ganham menos recebam integral. E quem ganha mais, então que reduza um pouco. Posso estar errado, mas aí assim, fiz alguns questionamentos na prefeitura, pedi informações e tal. Estou fazendo a seguinte sugestão. Junta todos os funcionários, paga 1.500 para todo mundo. Eu tenho certeza que vai dar quase para a gente cumprir a folha. Se não der, falta pouco. Então quem está ganhando 3, recebe até 1.500 só. Quem está ganhando 4, vai receber até 1.500. Quem está recebendo 2.400, vai receber até 1.500. Mas quem está recebendo 800, 900, 1.000 e pouquinho, recebe integral. O que não dá é para a pessoa receber R$300, R$400. Infelizmente tiveram que fazer isto, porque não houve tempo hábil até para fazer o trabalho técnico lá, segundo o secretário Ronaldo. Aí eu falei para ele, não, faz uma folha avulsa, pagamento avulso, né? Folha à parte que nós chamamos no Estado. Faz os cheques. E ontem, e hoje eu falei com o secretário jurídico, que também é possível fazer isso, ele disse alguns questionamentos jurídicos, mas acredito que é possível. Portanto, penso eu que é uma boa questão para se pensar, para se fazer, já que não consegue pagar todo mundo, então vamos garantir que pague integral aqueles que menos ganham, quem ganha mais, que recebam menos. O montante da folha são 809 funcionários, desse total 534 são efetivos. Dá R$1.667.571,80. Se pagar todos os funcionários até R$1.500, todos, os 800 funcionários, a folha fica em R$1.213.500. Portanto, eu acho que deve ficar um pouco menos ainda, porque nem todos estão ganhando R$1.500. Então, é uma sugestão que eu faço aí para o próximo mês, mas vamos... Não tem muito o que fazer o vereador falar que vai fazer alguma coisa. Isso é mentira. Não tem como fazer chover dinheiro na prefeitura. Se tiver que cortar, então, que corte de um grande fornecedor aí, mas que pague integralmente o salário dos funcionários. Senhor presidente, eu não sei, eu olho que é danado que negócio. Meu tempo vai muito rápido. Fico olhando o povo ali, não passa. Bom, eu quero também falar, senhor presidente, de uma preocupação que eu estou com ela, e acredito que todos nós, nas nossas ruas, já vimos aí pela cidade, luzes apagadas. Isso traz insegurança, traz preocupação para o homem, para a mulher, para um pai que seu filho foi para a escola, ou teve que sair, deu uma volta, então traz preocupação. Aí eu volto naquela reflexão, porque nós tínhamos debatido aqui, debatemos com o prefeito, com o secretário jurídico, e eu não me lembro quem mais que veio aquele dia, que nós debateríamos e aprovaríamos a COSIP, a Contribuição da Iluminação Pública. E, inesperadamente, eu não sei quem foi o vereador articulador disto, veio aqui, fez um auê danado, então a sua rua está escura por conta disto. Não tem o dinheiro para manutenção. O dinheiro que está vindo aí, que está sendo arrecadado hoje, simplesmente dá para pagar o que está sendo iluminado. Agora imagina, vereador Vanderlei, saindo aquele 300 mil... que Vossa Excelência fez gestão entre o governo do Estado, o vereador, o prefeito Ari também, e que nós aqui acertadamente colocamos na legislação que era para iluminar ruas tais, 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 os bairros tais, 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 de forma que contemplou praticamente todo o município. Como é que vai fazer para manter depois? Então a gente tem que ter o compromisso, a responsabilidade. Penso eu que com o meu mandato, não é eu estou preocupado aqui com os senhores se vão gostar do que eu vou falar ou não, se eu vou agradar ou não, eu tenho que pensar no conjunto geral. Amanhã é um outro prefeito. É um outro prefeito. Nós não estamos aqui só para sair de bonzinho, estamos para sair daqui para pensar no município como um todo. Então a COSIP foi um erro danado
E eu comentei aqui na outra sessão de fazer a reunião a portas fechadas lá e eu esperando aqui para o início da sessão. E de repente, né, o projeto é retirado. Nós combinamos aqui, ó, tem coisa que precisa acertar, então nós já fazemos uma emenda logo em seguida, vamos aprovar para dar garantia a agilidade ao trabalho da prefeitura. E aí o projeto é simplesmente retirado. Né? Horrível isso. Eu quero dizer, senhor presidente, e informar a todos também, que eu estive em Brasília antes de ontem e ontem, em busca de recursos. Falei, inclusive, com o grande e combativo deputado Orlando Silva, do partido do presidente, do prefeito, do vereador João Paulo, e eu fui falar com ele a pedido do nosso presidente, sobre a situação de Apiaí. Deixamos lá, viu, presidente, o ofício de Vossa Excelência, pedindo uma emenda para Apiaí, assim como nós deixamos com o deputado André Leite também, Alexandre Leite, e falamos com o Orlando Silva sobre os 2 milhões e alguma coisa que a Apiaí tem direito de receber, já foi uma ação transitada e julgada e tudo, e ele está fazendo gestão nesse sentido. E eu falei também com os deputados do meu partido, entre eles o Marcos Aratini, o Zé Mentor, o Arlindo Quinalha, entre outros. Eu falei, fiquei de enviar as documentações, e nós vamos ver onde é que está parado esse processo, para que entre na mesa do Executivo, o Executivo dê o despacho, vai para o Ministério da Fazenda e pague esses 2 milhões. Mas não adianta vir esses 2 milhões agora, seria como jogar um copo de gasolina no fogo, vai pegar mais fogo ainda. Nós temos que cuidar bem da gestão, evitar que se gaste desnecessariamente, etc. E tal. Então, eu estive lá e falei com isso, no momento liguei para o prefeito também, falando dessa situação aí que estava, ele disse que ele já tinha falado, inclusive, com o Aldo Rebelo, também fazendo gestão para que saia. Então é nessa forma que a gente deve atuar. Juntar as forças. É complicada a situação de Apiaí? É complicada, claro que nós sabemos, já encerro, senhor presidente. É complicada. Porém, tem que se dedicar, parar e pensar onde vai fazer os cortes necessários que precisam ser feitos. Então, quero apenas encerrar, senhor presidente, e dizer aqui que lá no motocross, eu tenho recebido algumas cobranças, as pessoas têm me cobrado bastante, falando, Samuel, olha, você não tem vindo ver aqui as nossas ruas, você vai em outro lugar, mas não tem ido ver. Então eu fui lá outro dia, infelizmente não divulguei, mas eu falei, terça-feira eu falei com uma pessoa do motocross, que eu tinha pedido já para a prefeitura arrumar as ruas lá, e eles foram, arrumaram, estão arrumando, inclusive a João Martins Cordeiro, uma rua lá que, né, tem o pai do Miltinho, tem... entre outros, tem a Lourdes, tem o Pedro, mais um pessoal lá. O Dirceu, também tem lá o Vart, mora nessa rua, viu, Dirceu? Vart, o genro do Jona. Acho que não está morando mais ali, mas só a esposa dele, né? Então, mora lá para ajeitar essa rua. E também na Mário Antônio Pereira, encerro agora, senhor presidente, uma emenda do nosso grande deputado, Paulo Teixeira, aquele muro lá de contenção que estava assim, há bastante tempo precisando de recursos para ser acertado. Então aí no motocross vai ser acertado, é isso. Espero que o mais breve possível também sejam feitos os trabalhos na Vila Santa Terezinha. Senhor presidente, para encerrar aqui, com relação aos recursos da Secretaria de Promoção e Assistência Social, o vereador João Paulo fez referência aqui, precisa ver se esse recurso realmente pode ser aplicado. Muitas vezes a legislação não permite que seja aplicado com aquisição de medicamentos. Então, se não, acho que o professor e o secretário Alisson já teria aplicado. Obrigado, senhor presidente.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.